Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Atenção, emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Terça-feira, 23 de novembro de 2021. Sejam bem-vindos, boa noite. No ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão que joga com coração. E veste a camisa legal. É o povo sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Wagner Gomes e do Luiz Ferreira. A gente começa falando sobre Palmeiras e Atlético Mineiro. Jogão de bola que a Nacional transmite a partir das 9 da noite. Bola rolando às 9:30. É o show de bola nacional hoje com o André Luiz Mendes no comando. E de olho no título brasileiro, o Galo vai partir com tudo para cima do Verdão. O volante Jair quer a sua equipe focada na partida de logo mais.
O Palmeiras é um adversário duríssimo, como eu falei, é muito difícil jogar lá, mas a gente sabe da nossa força, a gente sabe a campanha que a gente vem fazendo, a gente fez uma grande campanha do começo do campeonato até aqui, então muitas pessoas estão falando muitas bobagens sobre o Atlético, sobre a gente, e é importante a gente não dar ouvidos para isso e seguir a nossa campanha que a gente vem fazendo, que está muito bonito.
O Jair se refere aí a possíveis questões envolvendo arbitragem, gente que diz que o Atlético está sendo favorecido, e isso irrita os jogadores do Galo. Pelos lados do Palmeiras, a cabeça de todos no clube está na decisão da Libertadores, sábado, contra o Flamengo. E o zagueiro Gustavo Gomes acredita que a experiência da final de 2020 pode ajudar nesse confronto.
Ajuda muito, com certeza que foi uma experiência única, né? E agora tem a chance de novo de ganhar, e isso também dá muita tranquilidade, porque você já passou por isso e agora vamos fazer tudo para tratar de conseguir de novo.
Galo na contagem regressiva do título, Palmeiras na contagem regressiva para partir para Montevidéu. E quem analisa o confronto dessa noite é o nosso comentarista Luiz Ademar.
Amigos da Nacional, vamos falar de Palmeiras, que vai a campo hoje, às 21h30, no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, para enfrentar o líder e quase campeão Atlético Mineiro. E mesmo com as 3 derrotas seguidas no Brasileiro, contra Fluminense, São Paulo e Fortaleza, o Palmeiras continua com seu planejamento inalterado. Hoje, contra o Atlético Mineiro, o time totalmente reserva. Nenhum titular que vai jogar contra o Flamengo, sábado, 17 horas em Montevidéu, pela final da Libertadores, estará em campo. Inclusive o próprio técnico Abel Ferreira. Ele tomou o 3º cartão amarelo contra o Fortaleza e está suspenso. O auxiliar João Martins será o treinador à beira do campo. O Palmeiras deve ir a campo com Jailson, Marcos Rocha, Kusevich, Renan e Jorge, Patrick de Paula, Danilo Barbosa e Matheus Fernandes, Wesley, Gabriel Veron e William. O Palmeiras continua seu planejamento, joga com reservas, amanhã, 15 horas, embarca para o Uruguai e começa os preparativos para enfrentar o Flamengo. Abel Ferreira continua com a sua convicção. O Palmeiras precisa dar descanso aos titulares para conquistar pela 3ª vez o título da Libertadores. Luiz Ademar, de São Paulo.
E a escalação do Galo, a provável: Everson no gol, Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Alan, Jair e Zaracho, Keno, Hulk e Diego Costa. Lembrando que o Hever está entregue ao departamento médico. Palmeiras e Atlético Mineiro, 9 da noite, o show de bola nacional. E a bola também rola nesta terça para Grêmio e Flamengo. Rafael Monteiro traz as informações.
Na luta contra o rebaixamento, o Grêmio enfrenta o Flamengo nesta terça-feira pelo Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 9 horas da noite na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Os tricolores vivem situação complicada na competição. Com 35 pontos, ocupam a 18ª colocação. No momento, a diferença para o primeiro acima da zona de rebaixamento, o Juventude, é de 4 pontos. Em relação ao time que entra em campo, o técnico Wagner Mancini deve repetir o time que venceu a Chapecoense na última rodada. Com Gabriel Chapecó no gol, na direita Rafinha, dupla de zaga Pedro Jeromel e Kahneman, na esquerda Cortez. No meio campo, Thiago Santos, Lucas Silva, Jonathan Robert e Campaz. No ataque, Ferreirinha e Diego Souza. Já o Flamengo, na vice-liderança, tem chances remotas de título, estando 8 pontos atrás do líder Atlético Mineiro. Com o principal objetivo do ano próximo, a final da Libertadores contra o Palmeiras neste sábado, o técnico Renato Gaúcho deve iniciar o jogo com uma equipe repleta de reservas. Com Hugo Souza no gol, na direita Mateuzinho, dupla de zaga Gustavo Henrique e Léo Pereira, na esquerda Ramon. No meio campo, João Gomes, Diego e Thiago Maia. No ataque, Vitinho, Michael e Kennedy. De Porto Alegre, a delegação rubro-negra viaja para Montevidéu, capital uruguaia, onde vai enfrentar o Palmeiras no Estádio Centenário. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E quem analisa esse confronto entre Grêmio e Flamengo? Grêmio lutando para deixar a zona de rebaixamento. E o Flamengo matematicamente vivo na briga pelo título é André Luiz Mendes. Boa noite, Xará.
Boa noite, Xará. Um abração para você, para a galera ligada nesse do Mundo da Bola. Flamengo e Grêmio jogam. Um jogo do tudo ou nada, é pro Grêmio tudo, pro Flamengo nada, eu explico por quê. O Grêmio joga uma permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, né? A cimentar a sua condição de saída do Z4, que é muito importante. E o Flamengo, quando eu digo nada, nada em termos de Campeonato Brasileiro. O Flamengo tá de olho, claro, no jogo com o Palmeiras, sábado, pela decisão da Copa Libertadores da América. Poupa time ou não poupa time? Se fosse o Jorge Jesus, não pouparia tanto time. O Renato vai poupar o time. O Flamengo vem sofrendo com contusões muito consequentes em cima de muitos jogadores. A gente ainda não sabe por que houve aquele buchicho lá de que o departamento médico do Flamengo estava com um problema, o que ocasionou na saída do Rogério Ceni. Mas da verdade mesmo, a gente não sabe porque não estamos lá dentro. Agora, a Arrascaeta tem que jogar? No meu entendimento, tem que jogar, tem que dar ritmo pro Arrasca, ele tá muito tempo fora de ritmo. Tem que pôr ele pra jogar, não tem jeito. Ah, mas o jogo é duro, é contra o Grêmio e com o Palmeiras vai ser mole? Então tem que pensar pra frente. Poupar alguns jogadores pro Flamengo é importante. Nesse exato momento, tem que preservar algumas peças no Flamengo para que o Flamengo não quebre o seu conjunto. Tem muita gente já apostando que o time do Flamengo vai entrar em campo, é o que o torcedor estava acostumado a ver, tirando o Michael e colocando o Arrascaeta. Vai mudar nada. Eu acho que a medida é correta para o momento, coerente para o momento, afinal de contas, o Flamengo, em 3 grandes competições, está arriscado a ficar fora das 3 se não abrir o olho. Um abraço para você, a gente se encontra logo mais com o Palmeiras diante do Atlético Mineiro e também para a galera ligada nesse No Mundo da Bola que você comanda na Rádio do Brasil. Aquele abraço.
Tá combinado, Xará. Logo mais então, Palmeiras e Atlético Mineiro, 9 da noite, com André Luiz Mendes. 6h48 no horário de Brasília. Tá na hora do
Momento Estádio.
E o professor Wagner Gomes chega com as informações.
Aos poucos, o tênis de mesa brasileiro consegue posições importantes no cenário internacional. O mesatenista Hugo Calderano está em 4º lugar do mundo no ranking. As Américas não tinham um representante nesta posição há 83 anos. No feminino, destaque para Bruna Takahashi, que está em 38º lugar. Lugar que nunca uma mulher brasileira conseguiu no ranking mundial. No tênis de campo, foi divulgado o ranking mundial pela Associação das Tenistas Profissionais. Luiza Stefani está no top 10. Desde que a lista foi criada em 1975, ela é a primeira brasileira a ocupar esta posição e a 4ª do país durante todos os tempos. Ela iguala-se a Gustavo Kirten, Marcelo Melo e Bruno Soares. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
E o SESI de São Paulo vai representar o Brasil no primeiro Mundial de Clubes de Goalball. Reportagem do Lincoln Chaves.
Há 3 meses, o Brasil conquistava em Tóquio uma inédita medalha de ouro paralímpica no Goalball. A partir desta quarta-feira, o país terá chance de aumentar sua dominância na modalidade, que é voltada a atletas com deficiência visual. O SESI de São Paulo será o representante brasileiro no primeiro campeonato Campeonato Mundial de Clubes, que será disputado nas cidades portuguesas de Lisboa e Odivelas. A equipe paulista se credenciou à competição por ter sido campeã brasileira em 2019, entre homens e mulheres. O time masculino tem dois campeões paralímpicos, Alex de Melo, o Labrador, e José Márcio Souza, o Parazinho, que foi o artilheiro da campanha dourada com 26 gols, um a mais que Leomon Moreno, seu adversário no Mundial, já que defenderá o Sporting de Portugal, um time que Parazinho acredita ser o principal rival do SESI.
O Sport se reforçou muito bem, né? Inclusive com dois atletas da Lituânia, né, que estavam na Paralimpíada lá. Então, com o Leomon vai estar um Sport muito forte. Vamos dar o nosso melhor e imagino que esse planejamento é que os dois cheguem na final e seja uma belíssima final.
A equipe feminina também tem duas atletas que defenderam o Brasil no Oriente. Ana Gabriele e Moniza Lima participaram da campanha do quarto lugar nos jogos. E assim como Alex e Parazinho, elas vão encarar uma companheira de seleção no Mundial, a experiente Ana Carolina Duarte, outro reforço do Sporting. Apesar da força dos adversários, o técnico Diego Colates é otimista quanto às chances do SESI.
Legal, você está com grandes atletas, mas eles não tiveram tanto tempo de treinamento e de preparação para essa competição. Não deu tempo. Então, eu acho que isso é um lado muito positivo e que a nossa equipe já tem um nível de entrosamento bem diferenciado.
Nos dois torneios, são seis equipes que na primeira fase jogam entre si até sexta-feira. Os quatro melhores fazem as semifinais e a decisão será no sábado. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
O Momento Estádio faz alusão ao programa Estádio, que está na TV Brasil de segunda a sexta às 7h40 da noite. Falando de Brasileirão, daqui a pouquinho tem Atlético Goianiense e Juventude num duelo direto pela luta contra o rebaixamento. O atacante André Luiz fala sobre a partida de logo mais e o peso do confronto.
A gente sabe do tamanho do jogo, da importância que é vencer amanhã. É o famoso jogo de 6 pontos. Mas é igual eu falei, cara, é enfrentar cada jogo como se fosse a final, porque só depende da gente. Se a gente fizer nosso papel, nosso dever de casa, consequentemente a gente vai conseguir alcançar nosso objetivo.
Esse é o André Luiz, atacante do Atlético Goianiense, falando do jogo de hoje contra a equipe do Juventude. Pelos lados da equipe de Caxias do Sul, o técnico Jair Ventura comenta a importância desse compromisso.
Se eu tivesse perdido minhas 5 primeiras partidas, empatado essa, a gente não estaria mais no paro. Então as partidas decisivas, elas foram desde a primeira rodada, não só desde a minha chegada. Desde a minha chegada, todas foram decisivas porque eu estou aqui. Ela tem a mesma importância que teve as nossas vitórias, que teve os nossos empates, performando muito bem, vale ressaltar, contra o Ceará e contra o Bahia. Mas ela vai ter a mesma importância, porque se a gente não ganhar ou ganhar ela e não tivesse ganho demais, todas as partidas têm a mesma importância, lógico, e passa a ser todas as partidas decisivas, mas eu costumo dizer, o ponto corrido, o primeiro jogo e o último jogo, os 3 pontos valem a mesma coisa.
E quem comenta esse jogo, Atlético Goianiense e Juventude, é Valdir Luiz.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Atlético Goianiense e Juventude fazem um jogo muito interessante daqui a pouco, porque são duas equipes que brigam contra o rebaixamento. O Atlético Goianiense, desde que o Marcelo Cabo reassumiu, né, que já foi técnico do Atlético Goianiense em várias situações, o Atlético não vence a 3 partidas, mas também não perde. Empatou os 3 últimos jogos. E é importante uma vitória hoje, porque se vencer, ele dá um salto gigantesco para permanecer na Série A em 2022. Enquanto o Juventude, sob o comando do Jair Ventura, vinha 5 jogos sem perder. E perdeu no sábado para o Atlético Mineiro, num jogo que ele fez até taticamente uma brilhante atuação, até tomar o gol, porque ele estava prevendo um empatezinho que seria muito importante para o Juventude. Depois que tomou o gol de pênalti, teve que sair para o jogo, aí o Atlético definiu a partida. Mas a estratégia do Jair é uma estratégia interessante. Fora de casa, principalmente, ele joga bem fechadinho para somar um pontinho. Se ele somar um pontinho hoje e em casa conseguir pelo menos mais uma vitória e um empate, o Juventude praticamente garante a sua permanência na Série A. O mesmo acontecendo com o Atlético Goianiense, que precisa pontuar, não vence a 3 partidas e está na hora de vencer. Acredito que venha a ser um jogo muito equilibrado, os dois treinadores são competentes, sabem armar não só esquemas defensivos como até ofensivos, os elencos são razoáveis, mas a tendência é que temos um grande jogo que venha a ser decidido no detalhe. Tá certo, André? Um grande abraço, segue você comandando o No Mundo da Bola.
E o Goiás está na Série A, jogando no Brinco de Ouro em Campinas, venceu o Guarani ontem por 2-0 e garantiu o acesso. O técnico interino Glauber Ramos, responsável por conduzir o time depois da demissão de Marcelo Cabo, se coloca à disposição para comandar o Goiás também na próxima temporada.
Bem, eu sempre falo que o futuro a Deus pertence, né? O futuro a Deus pertence. E questão de estar pronto ou não, acho que a diretoria se me colocou nessa possibilidade de, às vezes, não conseguir o acesso e ser um ano muito difícil. Eu acho que eles confiam em mim. Eu acho que faltava, talvez, eu apresentar o resultado do trabalho, do fruto de um trabalho, para o pessoal da imprensa, para os torcedores, porque quem está no dia a dia comigo sabe do meu trabalho. Então, eu estou feliz, vou comemorar, vou desfrutar desse momento e aguardar o próximo ano que vai acontecer. Acredito assim, que Deus está no controle de tudo mesmo, então se surgir o convite, aceito sem problema nenhum e espero ter agradado o pessoal da imprensa, os torcedores, porque geralmente a gente compara o trabalho, a gente vê o trabalho só no resultado final, né? Então acho que eu pude comprovar que o resultado final deu certo, então ser reconhecido pelos torcedores ali no final foi muito bom também, muito gratificante. Então vamos aguardar. O futuro a Deus pertence.
Resta apenas uma vaga para a Série A da próxima temporada no que diz respeito ao acesso da Série B. E amanhã a bola rola para Fluminense e Inter pelo Brasileirão da Série A. Rodrigo Ricardo.
O Maracanã recebe Fluminense Internacional nesta quarta às 9:30 da noite pela rodada 35 do Brasileirão. O tricolor carioca vem de vitória por 2-0 sobre o América Mineiro e quer aproveitar a força da torcida para superar o Colorado, como conta o atacante Luiz Henrique.
No começo a gente ainda estava se encontrando com a torcida, ainda estava se adaptando, eles também estavam se adaptando com nós não estávamos muito acostumados, mas sempre quando eles estão vaiando a gente bota na nossa cabeça que nós temos que jogar, que nós temos que ser felizes. Que depois que a gente jogar, ser feliz, eles vão apoiar a gente. Mas a gente agora estamos bem, eles também estão bem com nós.
O Fluminense não vai poder contar com o Nino. O zagueiro sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e segue no departamento médico. Já o Inter, do técnico Diego Aguirre, além de se reabilitar da derrota por 2-1 para o Flamengo no Beira-Rio, precisa conter a crise provocada pelos áudios vazados do preparador físico Paulo Paixão.
Termo de clube, muito tempo, faz uma permuta, Patrick com não sei quem, Dourado com não sei quem, Coxa com não sei, entendeu? Tem que fazer, compadre, tem que renovar, deixar o, entendeu? É muito tempo ali.
Após o incidente, Paulo Paixão pediu demissão, mas também foi vazada críticas dele ao meia de 25 anos, Gabriel Bosquilha.
Então tem outra dificuldade, Diego olha para trás pro banco, é só garoto. É o Bosquilha enganador, que não é mais garoto, coisa ali, o resto tudo garoto.
O Fluminense está em sétimo lugar com 48 pontos, enquanto o Inter vem na oitava posição com 47. No primeiro turno, o Colorado goleou por 4-2 os tricolores. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Fechando no Mundo da Bola desta terça-feira. Amanhã tem mais às 6:40 da noite. Não se esqueçam, às 9 tem Palmeiras e Atlético Mineiro, show de bola nacional com André Luiz Mendes. Valeu, gente. Um abraço. André Marques. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.